Parashat de cette semaine est Parashat Noach. Parashat Noach começa contando sobre o fato das pessoas não estarem se comportando direito. E Deus fala para Noach que o fim de tudo está próximo, porque as pessoas, a terra está preenchida de Hamas, de roubo. Isso foi a gota d'água. Por conseguinte, é para você construir uma arca, a Teivá Noach, e nela você vai trazer a ela os animais, um par, casal de cada animal, e de alguns animais kasher, você vai levar 7 pares. A sua família, e vocês vão viver dentro desta teivá ao longo do dilúvio. E aí a Torá começa a contar toda a ordem do dilúvio, a chuva muito forte, o fato da terra abrir também saídas de água quente, e assim a terra ficou de molho durante praticamente um ano, levou todo o processo, levou um ano. E depois a Torá conta como Noach mandou algumas aves para tentar descobrir como é que está o estado fora da Teivá. E até que finalmente Deus fala para Noach sair da Teivá. E aí Deus dá algumas ordens para o Noach, algumas mitzvot, algumas promessas, que Deus não vai mais destruir o mundo como foi desta vez, que a partir de agora, quando Deus quiser demonstrar que deveria acontecer, mas não vai acontecer, Ele vai fazer aparecer o arco-íris. E a Torá conta toda a família que saiu, todos os povos que saíram do Noach. Mas antes a Torá conta também a história do Noach ter bebido bastante e ele acabou adormecendo. E o Ham viu seu pai nu e chamou o Shem e o Yefet. Shem e Yefet foram cobrir o seu pai, e como o Midrash conta, que na realidade o Ham quis algo a mais do que apenas olhar para o seu pai nu, por isso ele acaba sendo amaldiçoado pelo seu pai. E aí a Torá conta todos os filhos dos filhos de Noach que geraram toda a humanidade. E finalmente a Torá conta no final da Parashá sobre a Torre de Babel que começaram a construir e o que Deus fez para eles pararem a construção. E depois a Torá conta as 10 gerações de Noach até Abraham, e a Torá então termina a Parashá com o nascimento e já casamento de Abraham. Vamos abordar um pouco a respeito do que gerou o dilúvio. Tem um versículo na Parashá que a Torá diz: Bishnat 600 shana lechayei Noach, no ano 600 da vida do Noach, no segundo mês, no dia 17, Bayom hazeh, nesse dia, nivkeu kol ma'ayenot tehom rabah, abriram-se, Deus abriu as fontes dos abismos, rabá, muito. Varubot Hashamayim niftachu, e as comportas dos céus foram abertas, e aí começou uma inundação de água quente. Urashi traz aqui terom rabá, que quer dizer assim, muito. Diz Urashi, midá keneged midá, é recíproco. Hem chat uber rabá, Ra'at ha'adam, eles pecaram com Rabarat Adam e eles foram castigados com Tehom Rabá. Isso significa, isso estava no final da Parashá da semana passada, onde a Torá dizia Vayar Hashem ki Rabá Ra'at Adam. Deus viu que era muito ruim o comportamento do homem na terra, e por isso Deus resolveu que vai destruir tudo. Diz o Rashi, uma vez que o comportamento deles era muito ruim, então eles foram castigados com muitas águas. Qual o conceito que está por trás disso? O livro Toldot Yitzhak, de Vilna, explica aqui algo extremamente interessante. As pessoas faziam diversos tipos de pecados. Por exemplo, relações ilícitas, incestuosas, roubo. Mas, isso tudo são sintomas. Da onde surge tudo? Rabá. O grande problema que eles tinham era Rabá. Muito. O que significa muito? Muito significa que as pessoas queriam muito prazer. As pessoas queriam tudo em muito. Muita honra, muito. Tudo era no exagero. E aí, se a pessoa não conseguir aquilo, então ele vai tentar de alguma outra forma. Se ele quer muitas coisas, muitos bens, mas o que ele tem ainda não é suficiente, ele quer muito mais, ele vai roubar. Se ele quer ter muito prazer físico, não basta só a mulher dele, ele vai pegar a mulher dos outros. E assim por diante. Diz o Toldot Yitzhak que a fonte, então, de todo o problema, de todos os pecados deles, era Rabá, era o exagero. E Deus, então, castigou eles dando uma lição. Ninguém está dizendo que a pessoa não pode ter prazer. Pode. Mas tudo tem o seu limite. Você pode ter prazer com as suas coisas, não pegando dos outros. O exagero é prejudicial. O exagero é tão prejudicial que Deus demonstra e fala, olha, chuva é uma coisa muito boa. Chuva é uma coisa necessária para o mundo. Chuva é bênção. Sem chuva não há nada. Mas chuva na medida. Porque olha só o que muita água pode fazer, destruir tudo. E por conseguinte, Deus está ensinando isso que o Rashi está falando. Que é recíproco. Eles pecaram com Rabarat Adam. Era muito malvado. Era muita ruindade. Por quê? Porque o problema, toda a fonte, era o muito. Eles estavam muito exagerados, queriam muito demais, tudo. Deus mostrou, ó, água é boa na medida. Prazer é bom na medida. O exagero acaba levando aos pecados. O Noah depois manda uma pomba para ver como está a situação fora. E ela volta com Alezayit Taraf Befir. Ela volta com uma folha de azeitona, de oliveira, na boca. O Midrash pergunta de onde ela trouxe essa folha de oliveira. E Ravibi diz no Midrash que veio do Gan Eden, veio do paraíso. Paraíso, por quê? Não podia ser qualquer folha que ela traria para nós, se era justo a folha do paraíso. Diz o Toldot Yitzhak, o mundo está recomeçando. E Deus quer demonstrar para Noah que o mundo recomeçando, você tem que saber que tudo aquilo que você fizer precisa vir do paraíso. Tudo que você fizer precisa vir e ter a sua fonte na espiritualidade. Se a fonte do que você fizer é espiritualidade, vai dar tudo certo, vai caminhar tudo certo e vai ser feito da forma correta. Mas cuidado para a fonte não mudar. Se a fonte vai vir, vai ser uma fonte de coisas materiais, só pensando na materialidade isso é extremamente perigoso. Porque é a pessoa quer mais e não tem fim. Quando a coisa vem com uma origem espiritual, a pessoa vai tomar cuidado para ser na medida. Nossos mestres ensinam que a fonte onde tudo começou foi na fala. Tudo começou na fala. Assim dizem nossos mestres. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso, tem uma Mishnah no Tratado de Bava Metzia. A Mishnah está falando sobre uma pessoa que não mantém a sua palavra. Ele prometeu, ele falou que vai fazer um negócio e de repente ele não quer mais fazer. E a Mishnah lá usa a linguagem Mishepará Midor Hamabul, aquele que cobrou, castigou a geração do dilúvio, vai castigar a pessoa que não mantém a sua palavra. Aqui nós vemos que a origem onde começou com a falta de palavra. Começou com problemas de fala. Que tipos de problemas de fala? A pessoa tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala. O que ele fala deve ser cumprido. E também, tomar cuidado com as coisas que a pessoa fala. Uma pessoa que fala coisas que não são bonitas e não são dignas, acaba levando ele a pecar. As coisas começam na fala. Se a pessoa fala o que não pode ser dito, o que não se deve falar, coisas que não são bonitas, a pessoa que suja a sua boca, acaba levando ele depois a fazer coisas erradas, ações erradas. Pé, a boca. Começou na boca. Depois, o fato deles terem muito prazer e muito, acabou levando eles fazerem coisas erradas. Pé em hebraico, que é boca, se escreve pei rei. Pei é 80, rei é 5. Milá, palavra, tem o mesmo valor numérico em hebraico. Porque mem é 40, yud é 10, lamed é 30 e rei é 5. Pé e milá, boca e palavra, tem o mesmo valor numérico. Uma pessoa que não toma cuidado com a sua boca, não cumpre a sua palavra. Qual foi o nome do barco, navio, que Deus mandou Noé construir? Teivá. O que significa Teivá? Teivá é palavra. Em hebraico, Teivá e Milá são sinônimos. Teivá é palavra. Deus falou para o Noé, você é uma pessoa que tem palavra. Noé, você é uma pessoa que cuida da sua boca. Noé, você é uma pessoa que fala só coisas boas. Então, se é assim, você então vai se esconder na palavra, na teivá. E lá você vai ser salvo. E não é à toa que as medidas da teivá, as medidas da teivá eram 300 amot de comprimento, 50 amot de largura e 30 amot de altura. 300, 30, 50. Lamed é 30, Shin é 300, Nun é 50. Forma a palavra Lashon, língua. A teivá, a palavra, era formada pelas medidas que forma a palavra língua. E assim Deus então indicou para Noar: você é uma pessoa que toma cuidado com a sua língua e com a sua palavra, você vai se proteger dentro disto. Esta vai ser a sua proteção para se salvar do dilúvio. O Arizal explica que, de uma forma geral, no mundo, não existe algo que é ruim e que não tem um lado bom. Todas as pessoas, por pior que seja aquela pessoa, alguma coisa boa ela tem. E por isso que perverso em hebraico é rasha. Rasha, reish e ayin, é ra, ruim, mal. Mas tem um shin no meio. Para indicar que o rasha tem maldade, mas não é todo maldade. Alguma coisa boa tem lá. Alguma outra coisa tem no meio desse ra, dessa maldade, e por isso ele tem chance sempre de melhorar. Deus dá sempre a chance dele fazer tshuva. A geração do dilúvio chegou a um ponto tal, explica Marisa, que eles eram ra. Conforme está escrito na Torá aqui, que eles chegaram a um nível de maldade tão grande. Os midrashim se estendem e contam para nós como eles faziam as coisas. Era pura maldade. Para não ser castigado pelo roubo, eles roubavam menos do que alguns centavos. Era só para mostrar que eu sou do contra. Deus falou, não pode roubar, eu vou roubar. Mas não vou ser castigado por isso. Porque eu não estou roubando uma quantia que tem castigo. Roubar só alguns centavos. 2, 3 centavos. O Midrash conta que as pessoas chegaram ao nível tal que homens se casavam com homens, fazendo um documento de casamento. E os homens casavam com animais, fazendo documentos de casamento. Infelizmente, é uma coisa que tem voltado ao nosso mundo. Uma pena, porque isso vai só levar à destruição da humanidade, como o que aconteceu com o Mabur, com o dilúvio. Mas vejam que, vamos dizer que dá para se entender, pelo menos, que dois homens fazerem um documento de casamento, tudo bem. São duas pessoas, estão fazendo um acordo. Totalmente errado, não tem o que discutir, mas é um acordo. Mas uma pessoa fazer um acordo com um animal? Qual a lógica disso? Não existe isso para nada. Entre dois homens existem acordos de negócios. Então dá para entender um documento? Um documento entre um ser humano e um animal? E que é isso? Isso é maldade pura. Só para mostrar, Deus falou não, sim, nós vamos fazer. E assim por diante. Era uma maldade tão grande e tão pura que Deus falou, nesse caso não tem volta, não tem como resolver isso, não tem como fazer chuva disso, destruição, acabou, não tem. Explica nossos mestres o que representa o mal, o que representa o Yetzer Hará, o mau instinto, é a Nahash, a cobra, aquela que incitou Adam e Havá a pecarem. E o Talmud diz que Eres, o veneno da cobra, está entre os seus dentes. Benshinav, entre os seus dentes. Interessante que a palavra Nahash, cobra em hebraico, se escreve Nun, Het, Shin. Nun e o Shin, que é a primeira e a última letra da palavra, formam a palavra Shen, dente. Entre os dentes da cobra, no meio do Shen, da cobra, tem uma letra só. Afinal, cobra em hebraico, Nahash, se escreve com 3 letras. Nun, He, Shin. Entre o Shin e o Nun, que é Shen, entre o dente da cobra, nós temos a letra Het. Het é pecado. O pecado, que é o veneno, está entre os dentes, Shin e Nun, da cobra. Explica o Ariza que na cobra, então, A parte ruim da cobra é o chet, é o pecado. O shin e o nun é a parte que não é ruim da cobra. Existe um anjo, que é o anjo Satan, que ele é chamado na realidade Samech Mem Alef Lamed. Não se costuma pronunciar nomes de anjos de uma forma geral, principalmente de anjos ruins. Alef Lamed é o nome de Deus. É a parte boa. Samech Mem é a parte ruim desse anjo. Agora, vamos juntar então as partes ruins e as partes boas. Se nós juntarmos o Het da cobra, que é a parte ruim da cobra, e o Samech Mem desse anjo, que é a parte ruim dele, nós vamos ter a palavra Hamas. Hamas é roubo. Hamas é o que a Torá fala aqui, que Deus fala, eu estou vendo que a terra está corrompida e por isso eu vou destruí-la. Hamas. A geração aqui do Noé, uma geração que era Hamas puro, era maldade e transgressão pura. Por isso não tinha o que fazer. Diz Deus para Noé, Noé, pegue a parte boa e com ela você vai se salvar. Qual a parte boa, então? Da cobra, a parte boa é Nun e Shin. A parte boa do anjo, desse anjo, Satan, é o quê? Alef Lamed. São as medidas da Teivá. Nun, 50, é a largura da Teivá. Shin, é o comprimento da Teivá, 300. Lamed, é a altura da Teivá, 30. E Aleph é 1. A Torá fala aqui que tinha que terminar, culminar a parte do teto dessa Teivá em uma amá, um cúbito lá em cima, que era para a água escorrer, escoar. As quatro medidas que a Torá dá para a Teivá são as quatro letras da maldade que não são ruins, que é a parte boa que está misturada na maldade. Em resumo, o Arizal e alguns mestres hassídicos que explicam, segundo essa explicação do Arizal, dizem que a geração é a geração de Hamas, uma geração totalmente corrompida, que não tinha o que fazer mais. Deus falou para Noé, Noé, você que tem palavra, Noé, você que toma cuidado com a sua língua, você vai construir uma teivá que tem as medidas de língua e, ao mesmo tempo, são as mesmas letras da parte boa que teria e que as pessoas não estão tendo nessa geração. Você vai juntar tudo isso e você vai ser salvo dentro desta palavra que é o que vai te proteger. Quanto cuidado nós temos que ter com o que nós falamos, da forma que nós falamos, a palavra, a língua é a maior proteção que o homem pode ter.